1950-2014. O Brasil no Tira-Teima.
Era uma cidade que acredito, com uma cidade tranquila, né? Agradável de se viver, com um clima também bem mais ameno do que o atual, mas tanto é que aqui era uma cidade indicada para tratamento de portadores de tuberculose. Aqui em Belo Horizonte, para a inauguração do Independência, com a presença de 30 mil torcedores dessa partida entre Estados Unidos e Inglaterra, pensa bem, no estádio de Independência daquela época, colocar cerca de 30 mil pessoas para assistir essa partida, foi uma coisa impressionante mesmo.
É assim que o empresário Wilson Borja, hoje com 82 anos, se lembra de BH em 1950, época em que tinha 18 anos. Da primeira Copa até hoje, a cidade cresceu. E como? Passou de cerca de 352 mil para quase 2 milhões e meio de habitantes. Para se ter uma ideia, em 2014, a cidade se prepara para receber um contingente de turistas estrangeiros e brasileiros maior que a população de Belo Horizonte no primeiro Mundial. São esperados 384 mil visitantes, segundo o Ministério do Turismo. Em 1950, o palco da Copa era o Independência, no bairro Horto. O estádio custou R$7.200.000 em valores atuais e foi erguido especialmente para receber os 3 jogos do Mundial. Mas só ficou pronto nos acréscimos. Existe uma versão, contada pelo cronista Valdir Castro, de que a prefeitura recebeu uma ajudinha para terminar tudo a tempo.
E naquela época a seleção inglesa ficou alojada em Nova Lima, pois a mina de ouro era explorada por uma empresa daquele país. Contam até que a delegação fez uma pequena doação ou um adiantamento para a prefeitura de Belo Horizonte poder terminar as obras do Independência, já que por poucos jogos estiveram ameaçados de ser transferidos de Belo Horizonte.
Em 2014, o Independência é mero coadjuvante. O estádio vai ser usado apenas para treinamento das seleções. O palco principal da Copa será o Mineirão, que naquela época ainda nem existia. O estádio só foi inaugurado 15 anos depois do Mundial de 1950, e para a Copa de 2014 foi completamente reformado. O preço? R$695 milhões. O Gigante da Pampulha foi o segundo estádio a ficar pronto para o torneio deste ano, sendo inaugurado oficialmente em dezembro de 2012. O jornalista Tião Martins, autor do livro Mineirão, O Gigante da Pampulha, explica o que levou à substituição do Independência.
Exatamente aí em 50, e por causa da Copa do Mundo no Rio, principalmente no Rio, os líderes esportivos de Belo Horizonte começaram a sonhar com a construção de um estádio que fosse capaz de colocar o futebol mineiro no cenário nacional. Era essencial que houvesse um estádio com grande capacidade, capaz de atrair até mesmo jogadores de outros estados e produzir craques aqui, porque com essa dispersão que era os times, um estádio de cada clube, nunca se teria um volume de torcedores para sustentar o futebol mineiro.
Mas as mudanças na Pampulha da Copa de 1950 a 2014 vão além da construção do Mineirão. Hoje, cartão postal de BH, o projeto Pampulha começou ainda na década de 1940, com o prefeito Juscelino Kubitschek. O objetivo de JK era construir um polo de turismo e lazer na capital. Foi a primeira região de BH com planejamento urbano. O professor da Escola de Arquitetura da UFMG, Flávio Carsaladi, aponta as mudanças da Pampulha do primeiro Mundial no Brasil até os dias de hoje.
Na Copa de 50, o problema da Pampulha era um problema de afirmação. E logo depois que ela foi inaugurada, em 1943, no Cassino era a grande âncora de atratividade da Pampulha. E em 1946, o jogo é proibido no Brasil. A igreja da Pampulha também ainda não tinha sido sagrada. Funcionava, mais ou menos, o Yacht Club. Como ela acabou tendo esses problemas todos, entrou em decadência. A partir dos anos 2000 é que começa um esforço maior de reparação da Pampulha, criação do parque ecológico, da reforma que fez na orla, própria barragem da Pampulha, vieram consolidar a lagoa e dar a ela uma nova vida. Tanto é que agora a Pampulha é candidata a patrimônio da humanidade.
Mas o complexo arquitetônico da Pampulha não é o único atrativo para os turistas na capital mineira. Nos 64 anos que se passaram entre uma Copa e outra, BH deixou de ser uma cidade baseada apenas na economia rural e hoje se orgulha de ser a capital dos bares, abrigando 19 mil estabelecimentos. Atualmente, um dos principais redutos da boemia em BH é o bairro de Santa Teresa, na região leste da capital. Que quem diria, era só uma roça em 1950. É o que conta o jornalista Tião Martins.
Em 1950, Belo Horizonte era uma rocinha. Era uma cidade em formação, formada por pessoas vindas, muitas do interior, muita gente do exterior que trabalhou nas obras aqui da construção da cidade e ficou aqui, italianos, espanhóis, franceses. Os italianos fizeram uma colônia de produção de vegetais, de alimentos para o mercado, que é hoje Santa Teresa.
Com o crescimento acelerado da cidade, as roças de 1950 deram lugar às grandes avenidas de 2014. As exigências da FIFA também mudaram. No primeiro Mundial em BH, o foco nos estádios era total e quase não foram realizadas obras viárias. Já para a Copa de 2014, teve que passar por uma série de intervenções. Uma delas foi a construção do BRT nas avenidas Antônio Carlos e Cristiano Machado. Foram investidos 1 bilhão e 300 milhões em mobilidade urbana na capital mineira. O professor da UFMG, Ronaldo Guimarães Gouveia, especialista em transportes e tráfego urbano, explica que o cenário das duas Copas em BH é bem diferente.
Naquela época não era assim. Você tinha sistemas elétricos, o bonde e o trólebus eram mais significativos. Nós tínhamos automóveis. Era suficiente porque na época Belo Horizonte tinha 350 mil habitantes. E a cidade era muito menor territorialmente. Vale lembrar que não existia praticamente semáforos, mas a realidade da circulação era muito diferente na medida que a cidade era muito menor e o conflito do trânsito de veículos com o sistema viário também muito menor. Felizmente, o transporte público ficou muito acanhado diante do crescimento e da sofisticação da cidade.
Em 1950, BH recebeu 3 jogos do Mundial. O Independência foi o palco da grande zebra daquela Copa, quando a seleção amadora dos Estados Unidos derrotou os inventores do futebol, os ingleses, por 1 a 0. Em 2014, a cidade vai receber o dobro das partidas, 6. Serão 3 jogos pela primeira fase, 1 pelas oitavas e 1 semifinal. A bola vai rolar pela primeira vez na capital mineira no dia 14 de junho, com o jogo entre Colômbia e Grécia. Será que desta vez vai dar alguma zebra em campo? Façam suas apostas. Repórter Jonatas Cotrim.